Salvo Luiz Niekotter, que não costuma usar o Luiz, nasceu em uma colônia alemã, em Ituporanga, no estado de Santa Catarina. Cursou administração no início dos anos 80, mas terminou a década na música erudita. Posteriormente, estudou letras na UFPR, especializando-se em grego antigo e latim. Publicou uma versão anotada, verso a verso, da Ilíada de Homero e promete seu primeiro livro de contos, que será lançado ainda este ano. Ele também é editor da Cotter, que desde 2014 vem destacando importantes nomes da literatura brasileira. Senhoras e senhores, é com imenso prazer e felicidade que chamamos para o nosso bate-papo mensal aqui na bancada do Garrafas Separadas, Salve Niekotter. Solta a vinheta, Mr. Barrett.
Actually, I've been very unlucky.
No, don't do that.
What? How are you?
It was much more
Marcos Barreto e Igor Moura, ensandecidamente, apresentam agora o programa Bukowski e Lebowski, Garrafas Separadas, em parceria com a Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, olá! Sejam novamente bem-vindos aqui a mais um Garrafas Separadas. Hoje estamos também com um programa bem especial, né? Estamos gravando diretamente aqui da editora Cotter. E antes de começarmos o programa, é bom também lembrar você que está vendo o programa aí pela primeira vez, de repente, né? Vai lá no nosso canal, se inscreva, né? Ative as notificações, aperte o sininho, siga, né? Nas redes sociais, né? E hoje estamos aqui com o grande Salvio Niekotter. Seja bem-vindo.
Bem-vindo, Salvio.
Obrigado, Igor. Obrigado, Marcos.
Mas, o Salvio, você nasceu numa colônia em Ituporanga.
Perfeito.
No estado de Santa Catarina, uma colônia alemã. Como é a vida numa colônia?
É muito boa a pergunta, porque hoje, vivendo em metrópoles, assim, fica até estranho. Mas quando você nasce lá, você acha tudo natural.
Tudo natural.
Eu nasci num lugar que tinha 47 famílias.
Uhum.
Eu vivi lá até os 6 anos de idade.
Sim.
Aí eu mudei.
Sim.
Para um lugar que tinha 26 famílias.
Outra colônia.
Outra colônia.
Ah, legal.
Outra colônia. Ambas eram colônias alemãs.
Sim.
Né? E elas ficam...
E se falava alemão.
Basicamente se falava alemão.
Uhum.
Basicamente...
Então, era alemão ou era um dialeto?
São dialetos.
Dialetos.
Ah, dialetos.
Uhum.
Por exemplo, meu pai e minha mãe falavam uns dialetos tão distintos,
sim,
que eles tinham dificuldades de se comunicar em alemão.
Ah,
inclusive, tinha a peculiaridade que algumas palavras que a minha mãe falava para o meu pai era palavrão.
Que legal.
Mas aqui em Curitiba, o pessoal, quando escuta falar de colônia alemã, já relaciona com Vitimarsum, né?
Certo. Sim, exatamente.
É próximo ali? Não.
Não, Ituporanga é no estado
Santa Catarina.
Vitimarsum é aqui,
aqui do lado, é verdade.
Não vou cortar essa parte. Mas então, daí você saiu da colônia, foi para uma outra colônia aos 6 anos
aos
de idade.
Aos 6, e fiquei lá até praticamente fazer 11 anos, né, completar os 11 anos, uhum, antes de completar os 12.
E lá você teve seus, vamos dizer assim, lá obviamente tem uma escola, você aprendeu o básico, né? A ler, a escrever e tal.
Sem dúvida.
E se ensinou também alemão ou só a língua portuguesa?
Então, a gente não aprendeu alemão por uma razão simples. Eu nasci em 1963, a guerra não era tão antiga assim.
Sim.
Meu pai foi pracinha, foi, né, herói da guerra, digamos, por assim dizer. Lutou lá na linha de frente mesmo.
Como é o nome do seu pai?
José Niekotter.
Niekotter.
Ele faleceu já em 84.
84.
E então, como os meus tios, os meus avós sofreram muito durante a guerra, eles faziam tomar óleo de rícino pelo cano da espingarda, tinha uma série de covardias que eram feitas, né?
Sim, claro.
O gado do meu avô foi confiscado, sim, porque ele teria um rádio que estaria...
Isso porque o Brasil, né, para explicar, né, o Brasil, claro, ele foi a favor dos aliados lá,
aliados,
dos americanos e tal,
isso,
e a Alemanha, obviamente, era
o
eixo, né?
Isso. Como os alemães eram, digamos assim, os que criaram a guerra,
uhum,
e eram os nossos inimigos mais diretos,
uhum,
então as colônias alemãs foram visadas.
Sofreram com isso,
sofreram.
Né?
Sofreram. Então, efetivamente, existia realmente pessoas que torciam pela Alemanha.
Sim.
Mas não era o caso, por exemplo, da nossa família. Sim. Só que, eu sei pelo que conto, porque claro, não sei depois disso. Uhum. Mas houve muito sofrimento. Então, depois, o simples sotaque alemão...
Já é um estigma.
Já era estigmatizado. Uhum. Então, eles tiveram cuidado de não permitir que a gente aprendesse o alemão.
Perfeito.
Para que a gente não sofresse o que os nossos antepassados sofreram.
Isso acontecia também com as colônias italianas que tinham aí, né? Lógico que aqui em Curitiba, alguma coisa assim, porque, né?
Certamente aconteceu.
A mesma coisa,
é.
Exatamente.
Eu conheço os casos dos alemães lá, porque era
Mas
o que tinha lá.
Um caso, né?
É. Então, e era uma colônia muito interessante, assim, porque era basicamente formada por famílias alemãs e algumas outras que eram pejorativamente chamadas de brasileirinhos. Os brasileirinhos é aquela mestiçagem que tinha de índio com
que
negro.
É o bugre.
Com negro.
Não é o bugre, o índio com negro?
Não sei,
depois a gente vai colocar aí no...
Bom, para nós o bugre vivia no mato e ele era descendente direto dos índios, embora ele usasse roupas E no meu tempo ainda as pessoas iam para a roça, porque lá era roça, né?
Sim.
Iam para a roça com espingarda, porque se aparecesse um bugre, eles
matavam.
Matavam. Era matavam como matava quando...
Bicho.
Bicho que aparecia para atacar...
Entendo.
Entende? Então, então era nesse clima assim, mas era uma colônia, digamos assim, completamente centrada na igreja.
Sim.
E em outra localidade tinha também igreja luterana, próxima,
sim,
né?
Sim, que eram os protestantes, né?
Que eram os protestantes, assim, que a gente chamava.
Sim.
Inclusive tinha uma peculiaridade interessante, que era muito difícil formar... Primeiro assim, alemão só casava com alemão.
Sim.
Então, por exemplo, a minha ascendência só tem a ver por causa disso.
Exatamente,
porque eles
misturar raças, exatamente.
Eles não se misturavam.
Uhum.
E o máximo que acontecia era um alemão católico casar com uma alemã
luterana,
ou vice-versa.
É o cúmulo.
Mas era um escândalo.
É um escândalo.
Era um escândalo e era uma briga de uns 2 anos para discutir quem que virar.
Porque
tinha casado numa
igreja.
E
alguém tinha que virar ou católico
alguém
ou protestante.
Alguém tinha que ceder.
É. E mesmo criança eu percebi logo que sempre cedia o lado mais pobre.
O lado mais pobre, independente se era protestante.
Se era protestante, então não era mais protestante. Como os protestantes eram mais ricos, geralmente, né, porque eles não têm voto de pobreza, exatamente, eles já nascem, o próprio Lutero já, né, ele luta contra isso, né, contra o voto de pobreza. Então, os católicos não eram normalmente os mais ricos, então era mais normal o católico virar.
E nos anos 80 você falou para nós que você estudou administração.
Estudei administração.
No começo dos anos 80, mas terminou a década como músico.
Então, nessa colônia, como eu estava falando, então era tudo muito centrado na igreja.
Uhum.
Então eu me criei dentro da igreja, assim, 2, 3, 4 anos de idade.
Uhum.
Eu tenho uma memória muito incomum, eu lembro de 2, de 3 anos de idade, né?
Sim.
E era um período que a gente vivia muito dentro da igreja. A minha mãe trabalhava na igreja, era ela professora da escola e, portanto, também era fazia as rezas
ali,
lá,
né?
E tudo isso. E eu vivi
você
muito.
Você fez o catecismo, o crisma, todos os
tudo isso.
Os dogmas da igreja, né?
Tudo isso.
Você é católico?
Eu sou agnóstico desde a adolescência, mas fui muito católico nessa infância.
Uhum.
E o que aconteceu? Nessa igreja eu tive acesso às artes. Entende? Então, o canto. Minha mãe, por exemplo, era a solista do coro. Era um coro maravilhoso que cantava em quatro vozes.
Então, o que te chamou para a igreja é esse caráter artístico ali que tinha.
Digamos mostrado. Que eu era levado para a igreja pela família, mas
pela
o que
família.
Me atraía lá.
Eram as
questões artísticas, como por exemplo o canto, como por exemplo as artes plásticas, daqueles vitrais maravilhosos.
Maravilhosas, as pinturas nas paredes,
as pinturas.
Então, né? A via sacra, que é maravilhoso. Eu sempre quando eu entro numa igreja católica, fico olhando para a via sacra. Lindo.
Lindo. Uhum. Outra coisa, as prédicas dos padres, né? Então a questão da retórica, a questão de livros também.
Sim.
Na minha casa não tinha livros.
Os padres eram todos, assim, vamos dizer assim, intelectualmente bem...
Muito desenvolvidos. Muito desenvolvidos. Muito, muito bons. E como eu acabava sendo meio que o queridinho dos padres, que eu estava sempre meio por ali e tudo mais, tinha acesso à sacristia, então é onde primeiro comecei a folhear alguns livros e tudo isso.
Foi ali que começou.
Ali, é, então ali formou, digamos, uma personalidade voltada para a arte. Né? Então, eu vivi nessas colônias, a primeira chamava Barra Nova, a segunda chamava Lajeado.
Uhum.
Então, do Lajeado eu saí um pouquinho antes de completar 11 anos de idade. E aí eu fui para uma cidade de 30 mil habitantes.
Você com a sua família, mil... obviamente. Né?
É, seguindo a família. Uhum. Seguindo a família.
Você não saiu de 11 anos de casa. Ah, eu
não,
lá,
de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu fui, a família mudou, então, para a cidade, né?
Uhum.
E aí eu então passei a conviver num ambiente mais urbano. É, vamos dizer assim, mais urbano, porque acaba, né? Sendo uma cidade pequena ainda, né?
Sim, exato.
E tudo isso. E é a hora que eu vou entrar no ginásio e é a hora que eu vou começar a ter os primeiros contatos com literatura.
Uhum.
Chegava nos recreios, meus colegas saiam correndo jogar futebol e eu ia para a biblioteca.
Uhum.
Embora era uma leitura não dirigida, porque era uma coisa que
você eu fazia... Você lia o que aparecia?
Eu lia o que aparecia. Uhum. Então, eu li
você coisa... lembra de algum livro na época que você falou assim, olha, nossa, que coisa maravilhosa?
Lembro. Hoje eu não recomendo, assim como um grande livro, por exemplo, Escravizaura, aquilo me...
Sim, tocou.
Foi tocante ler aquela história, entender o sofrimento dos negros e tudo isso.
Aí já nasceu já um coração progressista.
Acho que também, eu acho que já desde os padres da infância, os padres já tinham um pouco esse viés, eles eram franciscanos.
Sim, sim.
Então eles tinham essa questão já de olhar para o próximo, olhar para o pobre.
E na verdade, né, a filosofia cristã é basicamente isso, olhar para os pobres, amar o próximo, né, e tal.
Sim, os primeiros cristãos viviam em comunhão, viviam num comunismo, num próprio
como
comunismo.
Uma sociedade comunista, até porque se você... eu já li a Bíblia, né, então depois dos evangelhos, dos quatro evangelhos, vem o quê? Vem Atos dos Apóstolos, que é uma comunidade socialista.
Exatamente, aí que aparece, ali que eles aparecem.
Jesus exatamente pegou isso aí.
E que teve em Canudos depois um...
O Antônio Conselheiro.
Revivendo mais ou menos essa...
Que foi massacrado, né?
Foi eliminado até o último. Então, eu tenho esse primeiro contato com a literatura ali. Aí logo depois vem a adolescência, os hormônios, aquilo tudo. A gente acabou indo afastando um pouco de volta da literatura.
Uhum.
Chegou aos 21 anos de idade, eu me uni com uma pessoa pela primeira vez, né, que é o primeiro casamento, digamos assim. E através desse casamento conheci o Rui Gertner, que era um carioca. Que vivia na cidade, muito erudito e tal. E por meio de uma nova rede de contatos que eu tive a partir dele, foi onde eu cheguei a indicação de outros livros, outra literatura. E aí que eu cheguei ao Crime e Castigo, do Dostoiévski, que quando eu li, quando eu terminei o livro, eu falei, eu não me afasto mais da arte na minha vida. Isso aqui é o meu caminho.
É isso que eu quero, esse é o meu caminho.
Esse é o meu caminho.
Porque a editora é recente, ela é recente mais ou menos, né? Tem 6 anos?
Tem 6 anos. Na verdade, ela foi fundada inicialmente em 2007, mas depois eu fui cometido por uma doença em 2008 e ela ficou parada. Ela existia, mas não funcionava na prática. Ela só foi retomada mesmo em 2014.
E agora está... Pode falar.
Não, e daí, é só depois do Dostoiévski, daí teve um outro grande autor que também mexeu com a tua cabeça.
Então, daí com essa do Dostoiévski e essa efervescência que surgiu, eu resolvi então viver... Né, me aproximar da arte. E como eu já era músico, eu já tocava em bares e fazia essas coisas, música popular.
Você tocava em bar, então?
Eu teve um período da minha vida, ali pelos 19, 20 anos
de idade.
E qual
era o repertório?
Olha, era bastante variado. Desde do repertório muito refinado, que eu tocava com um grupo de um trio, né? Que era eu, o Queixo e o que a gente chama de Neguaço, né? Um negócio chato, mas enfim, era como ele era conhecido.
Não tem problema.
Então a gente tinha um repertório muito refinado de Tom Jobim e tudo isso, mas eu tocava, eu ganhava mais
com o popular
fazendo música romântica dos anos 60, cantando
tipo Bossa, Jovem Guarda,
isso, aquelas canções belosas. E aí eu tinha um certo público, as
que
meninas
que
vinham
década,
ver
70, 80?
80
80,
80, 81 mais ou menos,
final de 70, 80,
isso aí,
tá.
Isso. Beleza. Aí. Uhum. Então, como eu já tinha esse... então, chega o Dostoiévski, me manda para, né, me puxando para arte. Uhum. E como eu era músico, eu decidi ir para o conservatório, uhum, de São Paulo. E eu já estudava música erudita de forma autodidata.
Você, ah, sim. Foi ali que você foi estudar música.
Daí eu fui estudar música de vez, uhum, né? E também logo me tornei professor no conservatório, sim, porque eu já tinha todo um
background. E esse conservatório aqui em Curitiba?
Não, conservatório não. De Tatuí, que é o conservatório, ah, oficial do estado de São Paulo. Ah, é mantido pelo estado.
Pelo estado.
Tem uns 3 mil alunos.
Ah, é grande, né?
É, o principal fomento de... Todas as orquestras do Brasil são alimentadas por esse conservatório.
Perfeito.
Então, o que acontece? Mas nessa vida de professor de conservatório, ganhava muito pouco e tudo mais, começou a ficar difícil. Eu pensei, bom, vou para Curitiba, lá deve ter uma demanda maior, sim, e tudo mais, e eu consigo equilibrar as coisas. Lendo engano, chego aqui, era mais difícil ainda.
Mais difícil.
Aí tive que partir para uma atividade paralela, no comércio, aquela, sim, vida, não, a vida bateu na...
Né? A vida como ela é, já a dizia como... o Nelsinho.
Isso. E aí foi a hora que eu fui ler Humberto Eco, que achei isso que ele está falando, uhum, e decidi, bom, a música ela exige que você, para você se manter tocando, você tem que estudar pelo menos umas 4 horas por dia de instrumento.
É muito trabalho, né?
É muito envolvimento.
Você dizer que você é músico, você tem que ter 4 horas de estudo por dia.
Isso é o mínimo.
É o mínimo.
Assim.
Porque
é o mínimo, né? É. Mas eu conheço pianista de jazz que fala que treina tem que ter no mínimo 8 horas.
Então
é normal... Tem gente que acha que se formou em música já é músico.
Eu tive um problema no conservatório que eu estudava demais. Eu chegava, uhum, a estudar 12 horas e eu tive um
lerdo ali?
Eu tive um lerdo gravíssimo, bem, bem.
Mas
forte.
Você me falou em off que o teu foco era teoria musical, né?
Sem dúvida, mas eu estudava instrumento também. Aliás, no instrumento eu nunca fui nenhum virtuoso, né? Uhum. Eu fiquei mais no meio do caminho. Agora, a minha
chegou
área
a compor
mesmo...
também, fazer composições?
Eu tenho composições. Inclusive eu dava aula de composição também. Então, mas o meu viés sempre foi a compreensão, porque eu escutava... Como pode que um som faz isso comigo?
E você tinha um bom ouvido. Você tem um bom ouvido.
Tinha, né? Um ouvido relativo. Uhum. Né?
Porque é complicado, né? Para você ser um músico, você tem que ter uma percepção ali, né? Entender bastante, né, tecnicamente, e ter um ouvido bem afiado.
Então, mas o que me levou para a área teórica é isso. Porque eu escutava, sei lá, um Noturno do Chopin, uhum, e pensava, mas... E tinha aquelas avalanches de sentimento ali, uhum, isso... Como que som pode fazer isso? Não, a palavra não está dizendo nada. Como é que isso...
Né? Emociona tanto,
emociona,
né?
E tudo mais. Então eu quis estudar para entender, uhum, isso. Né? Então por isso que eu acabei me dirigindo mais para a área teórica.
Uhum.
E eu tive um grande professor, que foi o Mário Ficarelli, que é um compositor de nível internacional e tudo isso. E com ele, então, eu deslanchei muito.
Deslanchou.
E foi onde eu me tornei professor e tudo, e toda essa questão. Mas daí eu venho para Curitiba, não consigo uma colocação que me desse subsistência na música.
Uhum.
Tive que,
deve
então,
ter que ir procurar
o comércio, outros meios. Uhum. E começo a fazer, a me aproximar da literatura no contraturno, digamos, uhum, assim. Né?
Porque era mais fácil. Não.
Porque não exigia essa, entende? Uma manutenção.
Sim,
como
bastava
uma coisa mecânica.
E
eu conseguia ler durante o trabalho, eu conseguia. Então eu
fui... E aí você começou a escrever os seus primeiros contos nessa época.
Veja, eu sempre tive um viés didático, digamos assim, e eu sempre gostei muito dos clássicos, né? Então, por exemplo, eu passei 10 anos preparando a Ilíada do Homero, que foi uma publicação, uhum, que acabou sendo pela Atelier Editorial e pela Unicamp. Então, Márcio, como eu estava te falando, então eu passei a ter uma espécie de vida dupla, né?
Uhum.
Em que, digamos, no turno eu estava numa atividade mais comercial.
Sim, para se sustentar, para ganhar
sustentar,
dinheiro.
Se sustentar, isso.
Uhum. E
acabei me envolvendo, acabei daí comprando loja, depois fundei indústria, eu tive uma indústria na cidade industrial.
O que você tinha produzia na indústria?
Na indústria eu produzia piscinas, banheiras, caixas d'água.
Uhum.
No comércio normal.
Tá.
Né? E, só que eu passava lá esse período, enquanto estava a fábrica tocando, eu estava na minha mesa produzindo a Ilíada. Estudando a Ilíada. Uhum.
Que é um...
Passei 10 anos.
Olha, massa, enorme.
Ah, não temos aqui, né? Sim, é um... Deu 1000 páginas.
Uhum.
Então, eu sempre levei essas duas atividades de uma maneira paralela.
Sim.
Depois acabei me desfazendo da empresa e, enfim, a roda do mundo girou. Sim. E eu então, decidi a me dedicar então integralmente. E aí eu fui fazer letras na
isso que na federal. Ano mais ou menos?
Eu entrei em 2003, uhum. Por aí já.
Já
né?
Letras.
Uhum. É. Eu já trabalhava com a Elida, já tinha estudado um tanto de grego por conta, eu com o professor
particular. E você estudou grego e latim.
Grego, daí eu entrei no curso de letras clássicas e fiz completo o curso de grego e o curso de latim.
Uhum.
Né?
E desculpa, assim, quando você se deu conta que você falou assim, não, agora chega de ter uma vida comercial, de se preocupar com dinheiro, e eu vou agora focar e vou abrir uma editora agora.
Então, e aí o que acontece? Fazendo letras, eu acabei, mas eu também ao mesmo tempo tocava outras atividades como teatro, escrevia, dirigia, tudo que era ligado à arte, sim. Eu estava, né? Uhum. Eu tive um projeto também que chamava Polavra, que a gente fazia os eventos, né, que buscavam tirar essa dicotomia entre o artista e o público, sim. E uhum. Tudo, enfim, tinha várias atividades, e aí eu comecei também a revisar teses, a prestar um trabalho para quem precisava, no caso, né? Uhum. E trabalhar como ghost, escrever livro por contrato, para outras pessoas, sim. Né? Tem vários
livros. É, tem essa expressão, né, para quem não sabe, ghostwriter, que é a pessoa que escreve livros... Tem muitos livros que você já leu na vida que foram escritos por pessoas desconhecidas, né? Que, enfim, são uma prática até comum, né?
É mais incomum você escrever o livro inteiro do nada.
Sim.
O mais normal é a pessoa escrever um livro,
claro,
assim.
Você só dá uma...
E aí você recria tudo, acrescenta personagem, tira, faz.
Sim.
Entende? Então, sei lá, Mulher de um Médico, ela tem
quase
tempo.
Uma adaptação, né, que você está fazendo, uma adaptação da obra do...
É, então é normal que o resultado final se distancie muito do original, mas ele não parte do nada, né?
Sim, claro.
Isso é mais normal, mas também tem as...
Tem um esboço ali, né?
Tem.
Vamos dizer assim, né?
Mas às vezes só tem um brief.
É muito comum, é muito comum biografia, né, ser feita por ghostwriter. Autobiografia, né?
Também.
Mais comum.
Também, só que ele geralmente é procurado jornalista, né?
Ah, sim.
Então eu trabalhei quase sempre com textos criativos, né?
Sim.
Então, como eu também fiz teoria literária e tudo mais, tinha condições de fazer isso. Então, foi meio que natural virar editor, porque cada vez eu estava escrevendo mais, cada vez eu estava mais próximo da escrita.
Sim.
E eu tenho esse viés, digamos, por assim dizer, empresarial.
Sim,
né?
Claro. Você teve uma empresa, né?
Sim, eu tive várias, na verdade. Eu
tive várias.
É. Então, a editora foi uma maneira de conseguir concatenar as duas coisas.
Sim, né? O teu lado empreendedor com o teu lado artístico.
Isso.
Perfeito.
Então, desde o início do ano 2000, eu acompanhei muito a cena poética curitibana.
Uhum.
E eu percebi um avanço muito grande, o Onca, que era um bar que
sim,
tinha aqui
da Ieda. Sim, íamos lá, inclusive tinha... É
a terça com a poesia.
Exatamente, várias vezes. Eu conheci o Daniel Ziek, se não me engano, lá, né?
Olha só. Então, eu acompanhei isso o tempo todo e fui vendo a evolução também da poesia aqui.
Uhum.
E as pessoas iam se publicar fora, no Rio de Janeiro, no São Paulo.
Porque não tinha aí uma janela aqui em Curitiba, né?
Pois então, tem editoras... grandes editores, assim, no sentido da qualidade,
mas que não apoia exatamente como você está fazendo, que está dando apoio a nomes que não são tão conhecidos.
É que são, digamos assim, editoras um pouco aquilo que a gente chama de editora independente, que elas não estão no mercado, né? Então tem, por exemplo, a Medusa, é uma super editora. O Ricardo Corona é o editor mais competente da praça, que eu acredito. Né, da maneira que eu enxergo. Tem o Sandrini, da Kafka, por exemplo. Né? Então, tinha as editoras, mas elas não participam tão diretamente do mercado.
Ah, entendo.
Então, a ideia foi montar uma editora com distribuição. Na verdade, meio iludido também no começo, achando que ia conseguir isso com facilidade. Hoje a gente tem isso, mas isso demorou anos para chegar nesse ponto.
Sim, teve que galgar até...
Para chegar nisso.
Uhum.
E aí a gente passou a publicar Marcelo Sandman, Lucy Colin, os principais nomes daqui, e começaram a vir nomes de fora também.
Entendo.
De grandes autores, né? Então hoje está meio o contrário. Em vez de a gente estar indo buscar editoras fora, autores estão vindo buscar edição
muito bom.
Aqui.
Quantos livros vocês já publicaram desde o primeiro ano da editora, que foi?
2014, né?
A gente
Um pouco mais de 300 livros, eu não sei, eu não fico contando, mas um pouco mais de 300 títulos, né?
E essa produção, ela teve, eu imagino, uma dificuldade nos últimos anos, especialmente por conta do aumento dos livros digitais, né, dessas novas maneiras de se lançar.
Então, quando a editora começou, os livros digitais já estavam em queda livre. Eles tiveram um boom lá no começo dos anos 2000, quando eles eram novidade, mas as pessoas foram se dando conta que não é a mesma coisa.
Sim.
Né? O livro tem toda uma história, né?
Eu, por exemplo, sou um cara que baixo alguma coisa.
Eu baixo muito também.
É, exatamente.
Eu não consigo ler.
Rede, livro, só que eu não leio, eu mando imprimir tudo. É. Mando imprimir, eu faço um cadernão assim e fico lendo.
Eu leio.
Eu baixo porque eu não consigo encontrar esses livros, né? Daí eu acabo baixando. Daí manda para mim, né? Porque eu não consigo ler no computador ou no celular.
É muito chato, né?
É chato.
Eu tenho o hábito de, quando eu estou lendo um livro, que não é rápido, porque tem livro que você lê num dia, mas tem livros que não
tem.
Você
tem que ler o parágrafo 3 vezes, para entender, às vezes.
Tem isso.
No meu caso, pessoal, no meu caso, né?
E, aliás, eu gosto de ler da medida que eu não consigo compreender.
Exatamente.
Por isso que eu gosto de Homero, de Joyce, de tudo que é muito...
Fica muito fácil, daí não tem graça, né?
Sei lá. Mas, então, quando eu estou lendo o livro, eu gosto de baixar o livro eletrônico, porque...
Porque já você vai ter ele ali, já reservado.
Tem uma série de lugares que você não está com o livro na mão.
Exato, você pode ler num, sei lá, de repente tem que pegar um ônibus para qualquer lugar, está no celular.
Você está ali, você está num bar, uma coisa assim.
Bar.
Dá mais uma lidinha, então mais para isso, que para mim funciona assim. Mas também algum livro que eu não consigo comprar, né?
No meu caso...
Mas você não acha que você ter uma editora hoje em dia, 2020... Não é uma atitude de resistência, né?
Com certeza, Igor, acho que você foi ao ponto. A resistência... Bom, talvez isso é um gene alemão, assim, dos meus antepassados, é até essa questão da teimosia alemã que é proverbial. E realmente a editora nasce num contexto de resistência. Mas, no início, focado muito, quase que exclusivamente, na resistência cultural. Embora já era 2014, 2013 já tinha tido junho de 2013, eu estava completamente imerso nesse universo, mas digamos que a editora, ela surge realmente nesse contexto de resistência cultural. Logo, a gente teve assim, o presente, digamos assim, do Gontijo, Guilherme Gontijo Flores, um dos maiores poetas do Brasil, a gente já largou com um nome como o dele. Alguns outros nomes importantes também, mas o dele já com uma...
É só um detalhe, a distribuição dos livros da sua editora é nacional.
É nacional. Nós temos 11 grandes distribuidoras.
E aí vocês ainda têm uma filial em Portugal, é isso? Em São Paulo também?
Eu tenho uma filial em Portugal e está abrindo uma em São Paulo.
Isso mesmo,
isso
mesmo. Então, em 2014 lançamos esses primeiros livros, tivemos muita visibilidade porque os nomes eram né, importantes.
De peso, né?
E acaba que os primeiros livros vão sair já no final do ano, já praticamente 2015, publicamos a Márcia Denser, que é uma autora importantíssima também. E com isso a editora foi crescendo, foi cada vez sendo mais procurada, tivemos apoios de nomes que nem Lucy Colin, que nos ajudou, indicando outros autores, promovendo a editora, sempre grato, Lucy Colin, e vários outros amigos e tudo mais, e houve, digamos aí, uma energia do bem em volta, e a coisa foi crescendo, ao ponto de chegar o ano passado, a gente queria levar os nossos autores, não mais já tendo já conquistado essa primeira etapa, que era tentar levar nossos autores para o Nordeste, por exemplo, para outros lugares que nunca chegava. Então a gente resolveu abrir uma filial em Lisboa. E temos lá desde outubro, que eu não lembro a data de fundação. Temos lá na Rua da Emenda 72, lá perto da Praça Camões, a Cotter funcionando em Lisboa, onde a gente publica autores de Portugal e autores do Brasil. Assim como também aqui a gente publica alguns autores de Portugal aqui. Né? E agora, aliás, hoje que a gente está assinando o contrato da sala, lá de São Paulo, a gente vai então abrir uma filial em São Paulo, onde a gente vai manter um estoque para manter o mercado
local
de São Paulo, que é muito forte, é abastecido de uma maneira mais rápida, né? tendo estoque lá. E vamos também abrir uma pequena livraria, pequena, só com os nossos títulos e de editoras parceiras, editoras ou então outros títulos de autores publicados por nós. Então é uma livraria mais...
familiar.
É, os nossos e os amigos.
E os comuns.
Cara, e agora eu queria saber aonde que a política entra na história da tua editora.
Então, a política...
Antes de mais nada, eu soube que você teve uma reunião aí com o pessoal do 247, com a presença do Lula e tal.
Ah, é verdade. Isso foi na quarta-feira
passada.
Na quarta-feira passada. Tivemos uma longa reunião lá.
Uhum.
Vou falar pela ordem de chegada. Estava o Mercadante.
Sim.
Estava o Haddad.
Sim.
Estava o Celso Amorim. E o Lula, né?
Uhum.
Então aí chegou o Lula. E estava o Florestan Fernandes,
estava
o Leonardo Stoppa, estava o Leonardo
Atucci, pessoal Atucci, do 247,
pessoal 247, o Mauro Lopes.
E abraço pessoal do 247, estamos aqui, tá?
247 fantástico,
né? Fantástico, eu acompanho
o trabalho, sempre. Trabalho...
Uhum. Na verdade, é jornalismo real, né? Agora, nessas circunstâncias todas que o Brasil, né, se colocou, é o jornalismo real. É o jornalismo que fala realmente o que está acontecendo no país.
Exatamente.
Mesmo com viés progressista e tal, é o que a gente pode confiar agora.
Exatamente. Inclusive, a gente está lançando esse livro, que é do Atucci, que é o fundador do 247.
Abraço, Atucci.
De jornalista a youtuber, né? Então, o jornalismo, o melhor jornalismo hoje, quem quer se informar, desliga a TV aberta e
vai para o 247, vai para o Luiz Nassif, vai para o... pro Atucci, porque é o que eu tô fazendo.
Revista Fórum.
Pro Garrafa Separado. Por quê?
Garrafa Separado.
Por quê? Porque até a imprensa tradicional aí, principalmente a maior aí que a gente saiu, estão usando fake news aí, né?
Então, e aí também houve um fato que, assim, o 247 fez o evento aqui, nós tínhamos acabado de publicar um livro de política, um dos livros de política que tinha publicado na época, e sugerimos para eles o autor do livro, o Mário Message, para falar no evento deles.
E
acabou que a gente começou uma conversa, teve uma aproximação, eles acabaram se hospedando aqui em casa.
Perfeito.
E a gente houve um estreitamento aí, e a gente acabou formando uma parceria. Uma parceria das duas editoras. A editora,
a Croca e a 247.
Porque a 247 é uma editora também.
É uma editora. Além de ser um programa do YouTube, né? É uma editora também.
É uma editora. Então a gente tem feito publicações... né?
Deixa eu pegar aqui.
Isso. Publicações. Aqui, por enquanto temos esses três títulos.
247.
É. E o que acontece?
Esse
livro...
Se não permitir muita luz, eu vou colocar ali.
A gente coloca depois a imagem.
Esse livro aqui, ele está nesse momento sendo recebido pelo Lula para levar para o Papa.
Esse aqui vai para o Papa?
Vai para o Papa. O Lula vai entregar para o Papa agora, né? O Mauro Lopes está levando para ele lá. Isso já ficou combinado nessa reunião. Você falava da reunião. Então foi uma coisa impressionante demais, né? Porque o Lula...
Não, o Lula é o Lula, não tem nem mais o que falar. Ele é a própria referência.
Para mim tem o Sol, tem Lula e depois... ele chegou, primeiro teve uma confraternização, uma conversa, aí foi feita a entrevista, né?
Sim.
De uma hora e meia, mais ou menos, no estúdio.
Sim.
E aí teve um almoço, uma reunião de almoço ali, né? Que eu participei na condição de ouvinte, praticamente, porque dadas
as circunstâncias não tem como a gente se manifestar muito, né?
Não é também se dar uma de chato, né?
Exatamente.
Mas só presenciar
só estar ali no meio já é um ganho,
já,
né?
É um negócio fantástico.
Mas assim,
tive a oportunidade também de conversar com o Lula um pouco, claro. Tal.
Só para o pessoal de casa saber do que o livro se trata, né? Basicamente ele fala assim, ele conta com 24 autores.
Isso. Isso. Né, de várias religiões. Ele fala desse tipo. Então tem a Monja Cohen, tem, é, tem rabino, tem padre,
tem católico, tem
umbandista também.
Tem muçulmano também.
Tem,
é, o livro trata disso. Falou, Lula e a espiritualidade.
Exatamente. E das, da, das cartas, né, que muitas dessas pessoas mandavam pro Lula, né?
Basicamente, assim, tem esses líderes espirituais que visitaram o Lula
na cadeia,
o que aconteceu lá. E é fantástico, é fantástico. Começa aqui com a monja, já, né? Porque
a monja Cohen,
uhum. Porque o relato dela é muito impressionante. Mas então também tem outros relatos de outras oportunidades, como uhum. do Frei Beto.
O Frei Beto ficou 4 anos preso, né? Na ditadura.
Ficou 4 anos. E então são vários líderes que visitaram o Lula ou tiveram outras atividades.
Ou se manifestaram também, né?
Isso. E a ideia é uma coisa ecumênica, todo mundo está representado, uhum. Porque o Lula é preso. Como só ia acontecer com quem fica encarcerado, acaba desenvolvendo mais a espiritualidade, que é o que o Marcos estava falando, né?
Né, a aflição enobrece o espírito, né?
A aflição enobrece o espírito, exatamente.
Não que o Lula precisasse que o espírito dele fosse enobrecido naquele momento, né? Não, podia dispensar essa, né, essa prisão
essa
dele.
Prisão, é, essa prisão, é. É, então, como... Deixa eu falar da questão da resistência, né? É, a editora, ela surge em 2014. Uhum. 2013 já tinha havido o que houve. 2014 Sim. era um ano eleitoral.
Sim.
Então, já desde o início, as questões
já políticas... Já estava tudo efervescente, né?
Tudo efervescente. E aí chega 2015 e as coisas pioram. Embora ganhamos a eleição, uhum. Tivemos que abrir o ministro da Economia, já era deles. Eles
Sim,
já estavam, né? A pauta do Congresso já era deles.
Né?
A gente via que aquilo não ia se sustentar muito. Uhum. Aí vem o golpe inevitável, uhum. né? E a editora não podia ficar alheia a tudo isso.
Sim.
Né? E aí,
tem que se posicionar.
Tem
né?
que se posicionar. A gente sempre teve uma, assim, posts em Facebook, não sei o quê, uhum. ok, mas também nas publicações. Só que os primeiros, demorou até que a gente chegasse a um livro de qualidade para uhum. publicar. E esse livro veio através de um grande repórter, que é mais conhecido pela minha geração, que é o José Augusto Ribeiro,
uhum.
que foi editor do Globo, do jornal Globo por mais de 10 anos. Ele era o editor-chefe, ele era o comentarista do jornal da Globo de política, talvez nos anos 90.
Sim.
Quando ele publicou o livro, aqui ele estava com 80 anos já,
uhum.
e ele publicou um livro chamado Lula na Lava Jato. Então, é um livro impressionante e tal. Então, então, foi o primeiro livro de política e a gente ficou sempre procurando títulos.
Uhum.
Né? Recebemos muitos originais aqui, mas, enfim, a questão sempre era essa da qualidade.
Da qualidade.
Foi publicado outros títulos também de uhum. política. Aí publicamos esse do Message, que é um estudo científico sobre os acontecimentos de junho de 2013.
Sim.
E aí fomos publicando alguns outros títulos, como o do Milton Alves. E aí, nesse contexto, surge a parceria com o 247.
Sim. Uhum.
E a partir daí, claro, tudo se multiplicou, tudo porque o 247 tem...
Tem um viés bastante progressista.
Bastante progressista. Né? Mas... E tem muita... Atinge muita... Né?
Muita gente quer informação aí para ficar... Né, ligado no que está acontecendo mesmo. O país vai...
Mas voltando para esse livro aqui, voltando para essa questão que você falou, né, antes do Lula, que ele trabalhou a espiritualidade naturalmente como qualquer pessoa, né, numa situação dessa, né, numa cadeia, numa prisão. Né, porque é uma coisa bem interessante, né, porque fala-se... Tem aquela frase famosa que fala assim, às vezes a pessoa ela pode estar mais livre dentro da prisão do que as pessoas que estão fora dela. E para isso...
A liberdade é uma coisa que está aqui dentro,
tá,
né?
Exatamente.
Basicamente.
É. E o Lula com certeza trabalhou isso. E eu lembro de ver depoimentos de pessoas que iam visitá-la, ele na cadeia, iam visitá-la na cadeia e voltavam falando assim, nossa, ele estava super bem, super uhum. assim, feliz, né? Tranquilo. Porque as pessoas, diferentemente de pessoas que pensavam que ele devia estar com raiva,
com depressão,
ódio,
com raiva,
né? Pelo aqueles caras que colocaram ele na cadeia,
sim.
enfim. Claro que ele quer ainda provar essa Inocência.
Essa não só a inocência, mas como esses seres são mentirosos e realmente fizeram um barraco ali para...
Sim, isso foi um plano maior, só com o tempo que a gente vai ter acesso a mais informações, mas hoje é muito claro que é um plano
que foi construído
fora do país.
Sim, eu acho que é coisa da CIA.
Mas sim, em conluio com o PSDB.
Ah, não, com certeza. Né? Só que o PSDB ficou para trás, né?
O Aloysio, tudo isso foi criado para que o PSDB
reassumisse.
Deu ruim
para eles e eles colocaram o Brasil em maus lençóis.
Deu ruim para o PSDB, mas deu boa para si.
Deu boa para si.
Né? Porque
eles colocaram um fantoche lá.
Sim,
então agora... Um papagaio, né?
Agora nós temos a PEC da morte, que garante que os juros serão pagos, e os doentes podem morrer no hospital, as crianças podem ficar sem escola, mas o banqueiro está garantido.
Uhum.
A PEC da morte é isso.
É.
Né? Já tá, direitos trabalhistas, nós estamos aqui na editora, uma equipe razoável, razoavelmente grande. Todo mundo trabalha com as leis do Getúlio Vargas e do Lula. Ninguém que usa essa...
A CLT lá dos anos 50.
Dos anos 50. Uhum. Ninguém... É uma pouca vergonha o que tem hoje.
É um absurdo.
Né? Então, eu vi recentemente um vídeo de uma pessoa que ela... A professora entrou na classe com uns livros na mão, saiu, entrou de novo, derrubou os livros, saiu, voltou. Uhum. E a classe começou a ficar assim. Ela disse, agora pega um papel, cada um escreve um parágrafo sobre o que aconteceu aqui. E assina com pseudônimo. Uhum. E aí recolheu os papéis e leu. Ninguém... contou uma história parecida com a de outro.
Sim, cada um conta uma versão.
Então, a mesma realidade que a gente vê de um jeito, as pessoas veem de outro. E hoje tem os algoritmos para direcionar o que essas pessoas né, pensam.
Exato.
Então, a gente vive esse momento lastimável da história.
Lastimável, parece que as pessoas estão dopadas.
É.
Né?
E a história do mundo é sempre de aproximação e distanciamento entre o povo e a elite.
Desde sempre.
Tem hora que a elite ganha muito, como está ganhando agora, e tem hora que o povo ganha muito, como ganhou com o Getúlio, ganhou com o João Goulart, ganhou com o Lula.
Com o Lula.
Né? Então,
a história se repetindo.
Uhum. Né? Então eles vão ganhar, daqui a pouco isso chega num... que eu temo que esteja longe.
Uhum.
Né? A palavra do Lula naquela reunião principal era paciência e trabalho. Uhum. Paciência e trabalho. E não se fala em golpe. Ele não quer. Seu país não aguenta mais um golpe.
É.
Deixa, ganhou, vai errar. É quem é, não faz
aguenta,
mal.
Aguenta, segura mais
segura três, a onda. Né?
Mas eu acho que não vai até o final. Não sei. É o que eu suspeito.
É, mas que, não sejamos nós
os acionistas.
Até porque a linha sucessória assusta mais do que...
Não, e agora eu lembrei que o Lula, antes né, da prisão, outro episódio que aconteceu na vida pessoal dele, que com certeza ele deve ter trabalhado bastante a espiritualidade, foi o câncer, né?
Sem dúvida, bem lembrado. É. Então, ele teve essa experiência.
Da morte da Dona Marisa.
Do
neto.
Do neto.
Ele passou por momentos, vamos dizer assim, terríveis, cara, que uma pessoa normal não ia conseguir. Né?
O Vavá, superar. O irmão dele.
O
neto.
O Vavá morreu também.
Esses morreram quando ele estava preso. Agora, a Maria Letícia foi antes, né? E foi um golpe muito sério, porque eles tinham
um relacionamento
muito sólido e uma família muito, muito coesa, né?
Então, pessoal, o papo tá bom, mas
tá
a gente
bom, tem, cara. Eu prometi que ficava mais uma meia hora aqui.
A gente vai ter que encerrar, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez o Salve, que é a presença ilustre.
Muito obrigado, cara.
Eu que agradeço a vocês, imagina.
Mandar um abraço pro Lula e para
todo mundo.
E para todos os autores da editora Cotter, que o pessoal deve conhecer aí. E lembrar
últimas palavras, Salve.
Fala uma coisa.
Últimas palavras.
As últimas palavras, eu quero dizer o seguinte, que o livro foi a maior invenção do homem.
Uhum.
Porque, do ponto de vista tecnológico, ele pode parecer singelo.
Uhum.
Ele surgiu de uma ideia muito simples. Eles querem pegar o pergaminho e dobrar assim. Então, ele virava quatro páginas. Ele chamava de quaterno.
Uhum.
E disso daí...
Caderno? Vem
que dá, vem caderno. E o livro nada mais é que a união de vários cadernos. Né?
Uhum.
Então, a minha palavra final, eu acho que é um convite ao conhecimento, à leitura, que não tem saída. A gente está vivendo um momento difícil, ok, mas isso vai passar e as coisas vão voltar para o seu normal, e o seu normal é o conhecimento acumulado.
Perfeito. É. Então a gente encerra com as belas palavras aqui do Salve, né? Meu amigo.
O Lula não, o livro é livre, uhum. O Lula é livre também, uhum. E viva a livraria.
Viva a livraria, exatamente. Viva a livraria.
Até mais,
pessoal. Até a próxima, no Garrafas Separadas, pessoal. Curta, comentem e compartilhem. Valeu, até a próxima.
Parece café, mas não é.
Não é.
Apresentar mais um Garrafas Separadas. Apresentação: Marcos Barreto e Igor Moura. Texto de introdução: Igor Moura. Edição e direção geral: Marcos Barreto. Apoio: Rádio Cultura de Curitiba.